Tenha nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado 2 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. O tempo é parcialmente nublado nesta manhã de sábado na Praça São Pedro. Neste momento, a temperatura é de 17 graus centígrados. E passamos aos destaques do nosso programa de hoje. Ouçamos os gemidos da terra e o grito dos pobres, a exortação de Francisco na COP28, em discurso lido pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, este sábado, no segundo dia da cúpula dos chefes de Estado sobre mudanças climáticas. O Papa pede novo ímpeto da COP28 porque o mundo está desmoronando. Cardeal secretário de Estado compartilha com a mídia vaticana as preocupações de Francisco em relação à crise climática, às guerras e às divisões no mundo. Santa Sé na ONU. Estados se comprometam a eliminar as causas da migração forçada. E ainda no âmbito das atividades do Santo Padre, Francisco recebe em audiência o novo embaixador da Eslovênia para a apresentação de suas credenciais. E teremos o podcast Nazareno, capítulo 19, O Mundo Diverso, as Bem-aventuranças. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado está apenas começando. A Igreja celebra, neste 2 de dezembro, Santa Bibiana, matrona romana. A vida de Bibiana, ou Viviana, não tem confirmação histórica, mas uma lenda narrou o valor da sua fé. Foi perseguida no 4 século e acabou na prisão com seus pais por não renunciar à sua fé. As violências e o patíbulo não mudaram a sua ideia. Foi-lhe dedicada uma igreja no Monte Esquilino, em Roma. Também se celebra nesta data São Pimênio, mártir. Pimênio viveu entre os séculos III e IV. Era sacerdote e, na sua escola, contou com estudantes como Donato, futuro bispo de Arezzo, e Crescêncio, futuro mártir. Ele também sofreu o martírio por enterrar os mártires. São Pimênio foi sepultado no cemitério de Ponciano, na Via Portuense, em Roma. A igreja celebra também, neste 2 de dezembro, São Silvério, Papa. Natural da província da atual Ciociaria, na região italiana do Lácio, Silvério foi o 58º Papa da Igreja de Roma. Em 537, foi exonerado e obrigado a abdicar pelos prosélitos da heresia monofisista de Constantinopla. Morreu no exílio em Palmarola, pequena ilha do arquipélago das Pontinas, do qual se tornou padroeiro. No âmbito de suas atividades, este sábado, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e para a apresentação das cartas credenciais, recebeu o embaixador, novo embaixador da Eslovênia junto à Santa Sé, o senhor Frank Booth. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin encontra-se em Dubai, Emirados Árabes Unidos, para participar da 28ª edição da Conferência dos Estados Partes, COP28, sobre as mudanças climáticas, promovida pela ONU, em andamento de 30 de novembro a 12 de dezembro. Devido ao seu estado de saúde, o Santo Padre não pôde participar do evento, mas delegou o secretário de Estado, cardeal Parolin, para ler o seu discurso, onde explica, inicialmente, o motivo da sua ausência, mas confirma a sua presença espiritual no evento. Infelizmente, não posso acompanhar-lhes como gostaria, mas estou com vocês devido à urgência da hora em que vivemos, como também porque, agora mais do que nunca, o futuro de todos depende do presente que escolhermos. Estou com vocês, continua Francisco, porque a devastação da criação é uma ofensa a Deus, um pecado não só pessoal, mas também espiritual, que recai sobre os seres humanos, sobretudo os mais frágeis. Trata-se de um grave perigo, porque sobre cada um de nós incumbe o risco de desencadear um conflito entre as gerações. As mudanças climáticas são um problema social global intimamente ligado à dignidade da vida humana. Por isso, o Papa pergunta: estamos trabalhando por uma cultura de vida ou de morte? A esta pergunta responde com um apelo. Peço-lhes com veemência para escolher a vida, escolher o futuro. Ouçamos os gemidos da terra e o grito dos pobres. Prestemos atenção às esperanças dos jovens e aos sonhos das crianças. Todos nós temos uma grande responsabilidade, garantir que não lhes seja negado o próprio futuro. As mudanças climáticas em curso, afirma Francisco, derivam do sobreaquecimento da terra, causado principalmente pelo aumento na atmosfera dos gases de efeito estufa, mas também pelas atividades humanas que, nas últimas décadas, se tornaram insustentáveis para o ecossistema. A ambição de produzir e possuir, explica o Papa, transformou-se em obsessão e ganância, sem limites, fazendo do ambiente objeto de uma exploração desenfreada. O clima enlouquecido emite um alerta para acabarmos com o delírio de onipotência, com humildade e coragem. Nesse sentido, o Santo Padre pergunta ainda qual o obstáculo que impede este percurso e responde às divisões entre nós. Porém, temos que nos preocupar com o futuro, que deverá ser de todos, senão não existirá. Tenta-se descarregar as responsabilidades ambientais sobre a multidão dos pobres ou sobre a natalidade. E o Papa replica: não é culpa dos pobres, porque quase metade do mundo, a mais indigente, é responsável apenas por 10% das emissões atmosféricas poluidoras. Os pobres, indígenas, desflorestamento, fome, insegurança hídrica e alimentar, fluxos migratórios, natalidade, são apenas vítimas. A propósito, Francisco afirma, o progresso de tantos países não deve ser penalizado, pois já está sobrecarregado por onerosas dívidas externas. Seria justo encontrar adequados meios para perdoar tais dívidas, para além da dívida ecológica. Em nome da Casa Comum, onde moramos, o pontífice se dirige aos irmãos e irmãs presentes em Dubai, propondo um caminho para sair deste impasse. Esta conferência já é um caminho, mas a prática do multilateralismo também é um caminho a ser percorrido em conjunto. É preciso reconstruir a confiança, fundamento do multilateralismo, que vale para o cuidado da criação como para a paz. Neste sentido, Francisco recorda quantas energias a humanidade está desperdiçando em várias guerras, como a de Israel e Palestina, Ucrânia e em muitas regiões do mundo. Tais conflitos, ao invés de resolver os problemas, só pioram as coisas. Os armamentos só destroem vidas e a casa comum. Por isso, faz uma proposta. Com o dinheiro utilizado em armas e em despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar com a fome no mundo. Realizemos atividades que promovam o desenvolvimento sustentável dos países mais pobres diante das mudanças climáticas. Ouçamos os povos, jovens e crianças, que são as bases de um novo multilateralismo. Aqui o Papa adverte: as mudanças climáticas precisam de uma mudança política e de uma conversão ecológica, pois não há mudança duradoura sem mudanças culturais. A Igreja Católica garante seu compromisso e apoio através da educação para sensibilizar a participação comum e promover estilos corretos de vida. Esta conferência da ONU seja um ponto de partida e de mudança de rota para acelerar a transição ecológica, que só será possível por meio de três aspectos: eficientes, vinculantes e monitoráveis. Francisco conclui seu discurso recordando que em 2024 comemoramos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, por obra de São Francisco de Assis. Logo, sejam artífices de uma política que dê respostas concretas e coesas. A dignidade do serviço que os senhores prestam é servir. Em nome de São Francisco, exorto-lhes, deixemos de lado as divisões e unamos as nossas forças. Diante das guerras e devastações ambientais, optemos por um futuro comum de paz e fraternidade. Parolin. O Papa pede novo ímpeto da COP28 porque o mundo está desmoronando. O cardeal secretário de Estado, que está em Dubai para participar da COP28, compartilha com as mídias do Vaticano as preocupações e esperanças do Papa em relação à crise climática, às guerras e às divisões que dilaceram o planeta. Sobre as crises no Oriente Médio e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele reitera o compromisso constante da Santa Sé com a construção da paz. O secretário secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, iniciou os trabalhos da delegação da Santa Sé na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que está sendo realizada em Dubai. A chegada deu-se esta sexta-feira, 1º de dezembro, dia em que o Papa deveria chegar aos Emirados Árabes Unidos. Francisco, com grande pesar, teve que renunciar a essa viagem para evitar o agravamento da inflamação pulmonar que o afetou nos últimos dias. O Papa não poderá participar da Conferência Internacional sobre o Clima em Dubai como ele gostaria. Quais são as expectativas e esperanças de Francisco para a COP28? Responde o cardeal Parolin. No coração do Papa está a consciência da necessidade de agir para cuidar da casa comum, a urgência de posições corajosas e um novo impulso para as políticas locais e internacionais, para que a humanidade não seja ameaçada por interesses partidários, míopes ou predatórios. A COP28 é chamada a dar uma resposta clara da comunidade política para o enfrentamento dessa crise climática com determinação no prazo urgente indicado pela ciência. O Papa não pôde ir a Dubai, mas a decisão de estar lá pela primeira vez para um Papa emergiu claramente da Laudato Deum, na qual ele lembrou que já se passaram 8 anos desde a publicação da carta Laudato Si, e na qual ele desejou compartilhar com todos o sofrimento do planeta e as urgentes preocupações para o cuidado da casa comum. O Papa explica que, com o passar do tempo, não estamos reagindo suficientemente, pois o mundo que nos acolhe está desmoronando e talvez se aproxime de um ponto de ruptura. Não apenas os estudos científicos destacam os graves impactos das mudanças climáticas produzidas pelo comportamento antrópico, mas também é comum testemunhar diariamente fenômenos naturais extremos em todo o mundo que afetam gravemente a qualidade de vida de grande parte da população humana e, em particular, do componente mais vulnerável à crise climática, que foi o menos responsável por causá-la. Cardeal Parolin, o Santo Padre citou várias vezes a palavra coragem, pedindo aos governos políticas para uma ecologia integral para proteger o ser humano e a casa comum. Quais são as expectativas para a COP28? Responde o cardeal. Também aqui a Laudate Deum é muito clara. Se tivermos confiança na capacidade do ser humano de transcender os seus pequenos interesses e pensar grande, não podemos desistir de sonhar que a COP28 levará a uma aceleração decisiva da transição energética, com compromissos eficazes que podem ser monitorados permanentemente. Esta conferência pode ser um ponto de virada, provando que tudo o que foi feito desde 1992, foi sério e apropriado. Caso contrário, será uma grande desilusão e colocará em risco tudo de bom que foi alcançado até agora. De fato, espera-se que a COP28 possa dar indicações claras para incentivar essa aceleração. Uma transição energética que pode ser declinada de várias maneiras, começando com a redução gradual e rápida dos combustíveis fósseis, por meio de um maior uso de energia renovável e eficiência energética, bem como por meio de um maior compromisso com a educação para a ecologia integral. É bom, de fato, reiterar o que o Santo Padre e a Santa Sé repetiram várias vezes. Os meios econômicos e técnicos para combater a crise climática são necessários, mas não são suficientes. É indispensável que sejam acompanhados de um processo educativo que incida na mudança de estilos de vida e de meios de produção e consumo que visam promover um modelo renovado de desenvolvimento humano integral e de sustentabilidade, baseado no cuidado, na fraternidade, na cooperação entre os seres humanos e no fortalecimento da aliança entre o ser humano e o meio ambiente que, como disse Bento XVI na Caritas in Veritate, deve ser um espelho do amor criador de Deus, do qual viemos e para o qual caminhamos. Precisamos de um diálogo mais estruturado entre os estados de onde os migrantes vêm, transitam e se estabelecem para desenvolver uma governança humana mais respeitosa e integral da migração. Foi o que disse na quarta-feira, 29 de novembro, Dom Ettore Balestrero, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e a outras organizações internacionais em Genebra, na Suíça, na 114ª sessão do Conselho da Organização Internacional para as Migrações, destacando a urgência de um esforço comum para eliminar as causas da migração forçada, guerras, perseguições, pobreza e mudanças climáticas. De acordo com o relatório Relatório Mundial de Migração 2022 da Organização Internacional para as Migrações, o número de pessoas que vivem em um país diferente de seu país de nascimento em 2020 é de quase 281 milhões, apontou o Núncio Apostólico, acrescentando que, no ano passado, novas crises como a guerra na Ucrânia e desastres naturais no Chifre da África causaram deslocamentos em massa. Como afirma o Papa Francisco em sua mensagem para o 109º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, recordou Dom Balestreiro, é necessário fazer todos os esforços para deter a corrida armamentista, o colonialismo econômico, a pilhagem dos recursos alheios e a devastação de nossa casa comum. Há pessoas que são forçadas a percorrer rotas migratórias nas quais arriscam suas vidas. É necessário tratá-las como irmãos e irmãs, acolhê-las, integrá-las, não explorá-las, pediu o Papa em setembro passado na sessão final dos encontros do Mediterrâneo em Marselha, na França, não considerá-las como problemas incômodos. E sua dignidade, dada por Deus, deve ser reconhecida, especificou o prelado. Esse é o primeiro passo para uma mudança de direção, de modo a não permitir que a cultura da indiferença prevaleça. Nesse sentido, é necessário expandir os canais de migração regulares e seguros, coordenar melhor as operações de busca e resgate que salvam vidas e a reunificação segura e justa das famílias. A Santa Sé está profundamente preocupada com a segurança e o bem-estar do número cada vez maior de menores em movimento, muitos dos quais estão desacompanhados ou separados de suas famílias. E agora teremos o podcast Nazareno, capítulo 19, O Mundo Diverso, as Bem-aventuranças, com o colega Silvanei José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Um mundo diverso. As bem-aventuranças. A multidão o segue porque busca milagres. Os que vão até ele são os mais pobres, os que viviam apenas de esmolas, os excluídos, os que se sentem inapropriados. Há os que tinham doentes em casa. Há também alguns malfeitores. Eles reconhecem naquele mestre uma autoridade nunca vista antes. Seus olhos impressionam, mesmo antes de suas palavras. Impressiona a maneira como ele olha, fazendo todos sentirem-se escolhidos, acolhidos, compreendidos, amados, e ao mesmo tempo desnudados diante da verdade da vida, do pecado e da miséria humana. É manhã, e o sol já está brilhando alto, iluminando com reflexos brilhantes as águas, hoje muito calmas, do Mar da Galileia. Um dia de verão, mas não abafado. Atrás dele, um morro, uma colina verdejante, do alto da qual começava a descer uma leve brisa, o que ajudaria suas palavras a chegarem aos mais distantes. À sua frente havia uma impressionante quantidade de pessoas vindas não apenas de Cafarnaum e de outras cidades da Galiléia, mas também de Jerusalém, Sidônia, Tiro. Estão acampados, buscando frescor sob a sombra de algum arbusto mais alto. Alguns estão vestidos apenas com trapos, outros parecem estar em melhores condições. Porém, mais do que as túnicas, os trapos e os alfozes são seus rostos que falam. Em cada um deles há uma pergunta, uma angústia não expressa, uma dúvida, uma dor, um desejo, uma preocupação, uma ferida. Ao vê-lo chegar, muitos se levantam, outros tentam se aproximar dele, outros ainda levantam as mãos para cumprimentá-lo. As mães levantam seus filhos, filhos pequenos, para que ele possa olhar para eles e abençoá-los. Jesus olha para eles. Ele sabia como cada um deles cresceria, quem eles se tornariam, como suas vidas se desenvolveriam. Para cada uma dessas crianças, ele ora ao Pai, para que sejam abertas as portas do paraíso. Em seguida, ele faz um sinal para que todos se sentem. E começa a gritar essa palavra, repetindo-a muitas vezes. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Os que estão mais afastados, à margem, só conseguem entender aquela palavra, mas compreendem que o Mestre está falando de uma felicidade para eles. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Agora, um silêncio real envolve a colina, desde a margem do lago até o cume da montanha. Do lado direito da planície, abrigada sob uma oliveira, está uma mulher renegada pelo marido, depois de engravidar dele. Seu nome é Rebeca. Ela ainda é muito bonita, apesar da sua vida difícil. Mantém os olhos baixos pela vergonha. Seu filho, Josué, antes que ela pudesse detê-lo, correu para se aproximar do Nazareno. Enquanto o mestre começava a falar, ele sentara-se quase aos seus pés. Quase conseguira tocá-lo, mas Pedro logo o agarrou, estendendo a mão como se pegasse um peixe que pula fora da água. Josué tinha 6 anos, menino com os olhos brilhantes e cachos castanhos impregnados de areia e suor. Ao garotinho ficaram marcadas poucas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No choro, como sua mãe. O menino levanta-se apressadamente e corre para a mãe. Jesus o segue pelo canto do olho. Sim, ele havia falado para ele também, para aquela criança.
para ela também, para aquela mãe. Mamãe, diz o menino a se aproximar dela, tu também és abençoada, porque choras. Ele disse isso. Ele disse que serás consolada. As lágrimas se tornam alegria. O reino é prometido aos perdidos, aos mansos, aos misericordiosos, aos famintos, aos que têm o coração ferido, aos perseguidos. Eu não tenho nada de errado, pensa Rebeca. Eu não sou amaldiçoada, repete, tentando absorver as palavras de Jesus que se uniram ao seu olhar de misericórdia. É verdade que as bem-aventuranças prometem algo para o futuro, mas o consolo já pode ser experimentado ao ser olhada por Jesus. Rebeca finalmente toma coragem e, sentindo-se amada e compreendida como nunca havia sido antes, levanta os olhos para contemplar o Mestre, que continua a falar. Ele também estava falando para ela. Exatamente para ela.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste sábado. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom sábado e também um bom domingo. Prometemos estar de volta na segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!